Programação da Rádio Marabá, presença do técnico agrícola Hermínio Pigosso da Cooperaum, profissional com mais de 40 anos de atividade na atuação junto à cooperativa e principalmente na área da agricultura e na parte também de frutíferas, o que é importante se sintetizar nesse momento. Hermínio, que bom tê-lo aqui, satisfação conversar contigo, com tantos e tantos anos que a gente se conhece, podendo contar um pouco para a população sobre a tua vida.
Primeiramente, agradecer por essa oportunidade. Fui procurado para resolver alguma questão na área de citricultura, né? Me sinto muito elogiado, né? E até pelo conhecimento que eu tenho em cima dessa área ali.
Bom, em questão da citricultura, a gente vai abordar daqui a pouquinho, porque temos muitas frutíferas no município de Iraí, também em outros municípios vizinhos, que estão aparecendo com uma cor estranha nas folhas e tem cara de ser alguma coisa que você tem conhecimento e pode nos trazer a informação. Mas contar um pouquinho do trabalho que você desenvolveu ao longo desse tempo junto à cooperativa, atendendo o associado da Cooperaum e também a população de Palmitos.
Digamos assim, faz 40 anos que estou nessa empresa, tenho muito orgulho de estar e pelo trabalho que eu realizei durante esse tempo. Primeiramente, cheguei na cooperativa em 1985, trabalhando em diversas áreas, área de leite, suínos e na área de fruticultura. E aí, com o tempo, foi aumentando a necessidade de ser um técnico nessa área ali, né? Aí, naquela época, surgiu a cooperativa Aurora, como indústria aqui em Pinhalzinho, para a transformação de laranja em suco, né? E na área de uva. Depois, com o tempo, houve certos problemas, né? Mas eu continuei a mesma coisa, né? Então, trabalhei nos municípios aqui de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, na área de fruticultura como um modo geral, mas mais especificamente na área de citricultura, que é o forte na região, e também alguns municípios têm bastante pareira, ou na área de viticultura, né? Então, exerci essa função por muito tempo, né? E agora, ultimamente, continuo fazendo esse trabalho, mas peguei uma outra área que praticamente é ligada à mesma agricultura, né? Que é na área de teste de germinação de semente.
A nossa região, Hermínio, ela é propensa a ter problemas na citricultura ou é raro os casos que acontecem?
Digamos assim, há 40 anos atrás que eu cheguei aqui, tinha muito poucas doenças, né? À medida que foi trazendo mudas de fora, de São Paulo, parte do Rio Grande do Sul, se trouxe doença junto também. E naquela época não se tinha tanto cuidado e conhecimento, né? E com o passar do tempo se viu que essas doenças causavam muito dano aos próprios pomares de citricultura, né? Então se começou ali alguns trabalhos na compra de muda, tentar muda de qualidade, né? E alguns tratamentos para controle dessas doenças ali, né? Então, quanto mais você aumenta a população de um ser vivo, né? Seja vegetal ou animal ou humano, né? A tendência das doenças e pragas são muito maiores.
E essas pragas, elas se proliferam e de que forma?
Bom, nós podíamos sim citar pelo menos 10 tipos de pragas que ocorrem na citricultura. Nós podíamos classificar em duas partes. As pragas primárias, que são aquelas que causam muito dano, e as pragas secundárias, né? A mesma coisa na doença. As doenças primárias, que causam, às vezes, morte da planta, e as secundárias, que são menos graves, né? Às vezes, o produtor, o citricultor, ele não consegue definir o que é uma praga, o que é uma doença. São duas coisas diferentes, né? Então, às vezes, o tratamento dessas doenças tem que fazer conforme se é doença ou se é praga. Senão, a coisa não vai funcionar, né?
O que difere a doença com a praga?
Bom, praga a gente costuma chamar que seria um inseto. Digamos assim, o pulgão, a cochonilha, a mosca da fruta, o acro, né, seria pragas. Tu vai ter que controlar com inseticida. As doenças já seria podridão floral, pinta preta, CVC, que são causadas por fungos, bactérias ou vírus. Então, se você passar o inseticida nessas doenças ali, certamente não vai fazer nada. Digamos assim, nós humanos, se você tem uma verminose, vai ter que tomar um inseticida. Se tomar uma outra coisa, não vai ter matar teus vermes, digamos assim, comparando, né? É a mesma coisa no animal, né? Então, o agricultor, ele às vezes pede para mim, eu quero tal, a gente diz, pesticida, o defensivo, né? Para controlar aquela doença, mas não é, tem que usar um outro produto. Então, nós temos que definir o que é praga, o que é doença. Então, na citricultura, hoje, nós podemos, digamos assim, dizer, se contaria mais de 10 pragas e mais de 10 doenças. Dessas quais, 3, 4 de pragas ou doenças são muito complicadas, de difícil controle, e algumas podem causar morte da planta. Mas quanto ao clima aqui na região, é um clima muito bom, tá? É propício para isso aí, né? É, mas como nós vivemos num lugar de bastante calor e umidade, algumas doenças se proliferam mais fácil. São doenças causadas por fungos e bactérias, principalmente os fungos, por causa da umidade. O fungo gosta de temperatura alta e alta umidade. Então, às vezes, nós temos um ataque de doenças bastante elevadas. E o que eu falei há pouco, né? Algumas doenças é de fácil controle, não causa muitos danos, mas outras, se nós não controlar, pode levar a planta à morte.
Bom, eu apresentei para você, Hermínio, um galho contendo folhas de uma deve ser algum citro, laranja, umas folhas bonitas, que a gente nota que são saudáveis, porém tomadas de uma fuligem escura. Isso vem ser o que, na verdade?
Na verdade, o nome correto é fuligem. A gente chama fumagina, né? Então, essa doença aqui é uma doença secundária, não causa muito dano às plantas, a não ser que tenha uma quantidade muito grande em plantas novas. Então, essa fuligem ali, ela é provocada por algumas pragas ou insetos, né? Que geralmente estão do lado de baixo da folha. Dá para ver essas folhas aqui, né?
Sim.
E também por ataque de pulgão. Digamos assim, então, essa doença aqui, ela pode ser controlada facilmente com fungicida simples, um produto à base de cobre, que seria o caso do sulfato de cobre, algumas pastas de bordaleza, né? Mas primeiramente nós temos que controlar a praga que provoca isso aí. Se nós passar um fungicida, vamos tentar de repente matar a fuligem, né? Essa fumagina, né? Mas a praga continua aqui debaixo, né?
Uhum.
Então nós temos que matar o inseto que provoca essa doença chamada fuligem ou fumagina.
Como é que deve proceder uma pessoa que tem um pomar em casa, que não é para comércio, enfim, para fugir dessas questões? O que ele pode precaver o seu pomar aplicando antes que surja?
Na verdade é o seguinte, são doenças temporárias, não fica geralmente de um ano pelo outro, né? Ela se aproveita da ocasião, o pulgão gosta de broto novo da laranjeira, então o pulgão vem ali. Aí como o pulgão tem um excremento adocicado, é atraído a formiga, que a formiga também provoca isso aí, né? Então digamos assim, são doenças que dá em algumas épocas do ano. Mas é o que eu falei há pouco, né? Quando o pomar é novo, deve ser tratado. Então, nesse caso aqui, primeiramente, matar os insetos que provocam isso aí. Tem vários produtos que podem ser utilizados, nesse caso é o inseticida.
Começa com matando os insetos para depois partir para outra questão?
Se você matar o inseto, praticamente essa fuligem com o tempo vai desaparecer. Se você quiser ter mais pressa para essa fuligem desaparecer, você usa um fungicida, que pode ser o sulfato de cobre, um dos fungicidas bastante eficiente, pouco tóxico. Inclusive é o fungicida mais velho do mundo.
Tem como aplicar os dois ao mesmo tempo ou primeiro um, depois o outro?
Pode. Esse dá para misturar. Tu pode aplicar um fungicida juntamente com inseticida, né? Então depende da intensidade, porque às vezes essa fuligem aqui não aparece em todo o pé de laranja. Aparece parte do pé. Quando o ataque é pequeno, é alguns pés só, a gente direciona o tratamento só para esses pés aí. Porque se noutra parte do pé não tiver, certamente tem um inimigo natural que está controlando por alguma fumagina.
Esta fuligem aqui, ela impede a entrada do sol na planta?
Por isso que a gente chama uma doença secundária, né? Que ela não mata a planta, né? Mas impede o crescimento dela. Toda essa cobertura preta que existe por cima, né? Não se realiza a fotossíntese, então a planta fica parada. Eu vejo que essa folha aqui é de um pé certamente bem adubado, porque é uma folha
bonita,
verde, de tamanho grande, né? Então não é uma doença, porque doença realmente aparece listras, e aqui também não aparece mancha sendo. Então assim, é aquela doença secundária que aparece
Pigoço,
casualmente.
Pigoço não atingindo, então, não tendo a fotossíntese, dá a entender de que isso complica a vida da planta. No que reflete na fruta?
Digamos assim, quando a planta tem algum problema, interfere diretamente no fruto. Mas é o que eu falei há pouco, geralmente essa fumagina aqui, ela aparece nos pés novos por causa do pulgão. Em pés acima de 4 anos de idade, geralmente não acontece tanto. Até em alguns casos, uma poda abrir um pouquinho, né? Porque boa parte das doenças fúngicas e até alguns insetos aparecem no pomar tá muito fechado. Tanto a copada do pé, como o espaçamento das plantas, principalmente os pomar comerciais, né? Então, digamos assim, sempre há uma perda assim, mas às vezes é uma perda assim que não se vê tanto na hora da colheita do pomar.
Esta questão aí que nós estamos verificando aqui, essa fumagina,
sim,
isso aí passa de um pé para o outro?
Não, ela só aparece nos pés que tiver essa praga aí, onde que tiver a cochonilha e o pulgão, né? Então dificilmente ela passa.
A proximidade de uma planta com a outra pode causar...
Se o vento por acaso espalhar essas pragas aqui, pode atingir outra planta, né? Mas, digamos assim, é uma doença que não me preocupa tanto. Talvez o produtor está preocupado com isso, né? Mas a gente enfrentou vários pomar com um ataque muito grande, uma aplicação de DCs, até vou falar um produto comercial, né? Que é inseticidas bem leves, você usa na horta também, né? E talvez seja o suficiente. Talvez demora 10, 15 dias até que isso aqui seque e venha uma chuva e cai na chuva e fica bonitinho. E se não usa um produto à base de cobre ou óleo mineral, é um produto recomendado para a citricultura, né? Que assim o grau de toxicidade é muito baixo.
Pode acontecer que isso aí reflita na fruta e ela fica manchada ou e venha cair do pé antes de estar pronta?
Não, ela não vai cair e também interfere muito pouco na fruta. Existe uma outra praga chamada acro da ferrugem que deixa o fruto totalmente preto. É tipo derramar um óleo, uma graxa em cima disso aí, né? Então são duas coisas diferentes. Também não impede o crescimento, mas a laranja ela não serviria para o consumo in naturo por causa da aparência dela. Então, digamos assim, tanto a fumagina, que nem a laranja preta, que geralmente ocorre parte da laranja, onde é que o acro acaba comendo a casca e escorre óleo, né? São duas doenças, são doenças e pragas secundárias. Mas se não tiver no pomar, seria bem melhor, mas sem muita preocupação.
Estamos conversando com Hermínio Pigosso, técnico agrícola da Coopera 1, falando sobre as frutíferas, principalmente neste papo com este profissional que tem mais de 40 anos de atividade nesta empresa e em trabalhos realizados para o agricultor de toda esta região. Bom, para concluirmos a sua participação, Hermínio, importantíssima para o conhecimento do nosso produtor rural, o que você diria para aquele cidadão que gosta de ter um pomar em casa? Como é que ele deve cuidar para tomar esses cuidados iniciais de não ter essas surpresas no decorrer do tempo com suas plantas, tanto de laranja, quanto de poncã, quanto de qualquer outra coisa de citros que venha dar problema para ele?
O problema pode acontecer em qualquer momento, qualquer fase do pé de laranja, mas digamos assim, alguns cuidados importantes, né? Digamos assim, o clima, nós temos um clima bom. O solo é um solo fértil. Nós temos as mudas, que nós vamos pegar muda de qualidade, porque às vezes muita doença vem com a muda, né? Não é no caso dessa aí, né? Escolher a variedade. Bom, o que eu vou querer? Laranja do umbigo, laranja para a indústria, quero uma bergamota, né? Então, saber na hora de você plantar o que tu vai querer, né? E na implantação do pomar, se for um pomar comercial, que é um pomar um pouquinho maior, né? Fazer uma correção de solo. Porque nosso solo às vezes está muito fraco, né? Um preparo do solo, porque a planta precisa de um solo mais fofo para espalhar todas as raízes, né? E cuidar muito do espaçamento. Eu vejo em muitos lugares o pessoal adensa demais as plantas. Digamos, um espaçamento bom seria 6x9, 5x8, digamos assim, tem vários espaçamentos, depende do cavalo, né? E o produtor adensa demais. Quanto mais próxima fica uma planta da outra, né? As doenças e as pragas se proliferam muito mais, né? Então tem esse cuidado aí, né? E nos tratos culturais, assim, rapidamente falando, né? Digamos assim, até o quarto ano a muda é pequenininha, ela vem de um viveiro protegido e tudo, e o agricultor às vezes joga essa muda lá, aí planta aveia no meio, larga as vacas no meio, passa herbicida por cima, formiga ataca, né? Então um monte de coisa. Se a muda não tiver boas condições nos primeiros 3 ou 4 anos, tu não vai ter um pomar de sucesso. Geralmente é aquele pomar que fica amarelado e não produz, tá? Também o uso de calcário é extremamente importante, né? E a adubação eu vejo muita coisa errada. Digamos assim, você tem uma árvore que ela tenha 2 metros de altura, a raiz dela vem até 2,20 metros. O que o agricultor faz? Ele somente aduba perto. Ali, esse adubo aí, tanto seja orgânico nem químico, pode causar apodrecimento da raiz e cria uma doença chamada gomosa, que leva à morte. Então, digamos assim, a aplicação dos adubos deve ser na projeção da copa, embaixo da copa, e 20% a mais. Evitar a lavração, às vezes o cara lavra quadrado, como a raiz está aqui fora, o cara passa quadrado e arrebenta, tá? São dados extremamente importantes, né? Outra coisa da adubação, né? Eu pediria para o nobre repórter, quantas vezes tu come por dia?
É, três vezes no mínimo, né?
É, e o agricultor geralmente aduba uma vez por ano só a laranja. Fazer duas a três adubações anual, na época certa e na quantia certa. Aí tu pode me pedir, mas qual é o adubo que é melhor? Digamos assim, temos adubo específico para fruticultura, né? Mas se tu não puder comprar aquele adubo mais caro, qualquer adubo é bom. Seja orgânico, que é o nosso esterco que tem, né? Ou adubo químico. Digamos assim, se tu for no mercado e tu não consegue comprar uma picanha, tu compra uma paleta, tu vai matar a fome mesmo, né? Então o importante é que se aduba as plantas. Se não é com o melhor adubo, mas você adubar.
Para o caso daquele que tem o pomar em casa, voltando a esse assunto para concluir, para esse também vale essas informações, porém de menor proporção.
Com certeza, né? Toda planta tem que ter seu cuidado, seja mil muda, ou seja dez, ou seja uma muda, né? Em tudo que eu falei aqui tem que ter certo cuidado.
Hermínio Pigosso, muito obrigado pela sua participação na nossa programação e aproveitar a oportunidade para, em nome da população de nossa região, principalmente o associado à Coopera 1, agradecer a você pelo trabalho e a dedicação ao longo desse tempo, ajudando a população a ter dias melhores.
É, eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu sou um apaixonado pela fruticultura. Eu sou viciado quando eu entro no pomar e até na compra das mudas. Eu tenho alguns terrenos aqui em Palmitos, né? E eu não tenho mais espaço de colocar. Cada vez que chega num viveiro de muda, eu tenho que comprar uma muda. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. E tu nunca viu um médico falar, não come fruta que faz mal. É. Então nós temos duas coisas importantes, quem é agricultor ou também quem mora na cidade. Uma hortinha e um pomar de frutas. Tu tem 50% da tua alimentação saudável.
Hermínio Pigosso, muito obrigado pela sua participação e... quem sabe, em outra oportunidade, a gente volta a conversar sobre esse importante assunto.
É assim que precisar da gente, né? É, a gente dava assistência para o interior, agora a gente segurou um pouquinho, né? Mas se houver uma certa necessidade, a gente pode até visitar esses pomares aí. Mas já mandando os galhos que tu trouxe, já dá para resolver grande parte do problema.
Muito obrigado, Hermínio Pigosso, técnico agrícola da Coopera 1, conversando conosco na programação da Rádio Marabá.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.